Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje, eu bati um papo com a Sara. A Sara é ilustradora e estudante de design da quinta fase da UFSC, e ela falou pra gente tudo o que você precisa saber sobre o curso de design. Antes da gente ir pro episódio, é claro, aqueles lembretes básicos. Eu te convido a, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscrever no canal clicando aqui embaixo. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer agregador de podcast, seguir o nosso podcast para entrar aqui para nossa turma dos universitários. Então clica ali no botãozinho. E é claro, se estiver gostando do episódio, manda para aquele amigo, manda para aquela amiga, que se estiver ajudando você, também com certeza vai ajudar muito eles. Também é claro, fique ligado aqui no podcast, porque mesmo que você já tenha ouvido o episódio sobre o curso do seu interesse, tem muita coisa extra aí pra todo mundo. A gente tá fazendo o quadro Vida Uni, onde a gente fala sobre as nossas vivências na universidade. O próximo episódio é sobre a nossa época de calouro. E também vai vir muita coisa aí falando sobre emprego, mercado de trabalho. Tá saindo uma parceria bem legal aí com dicas de estudo e de vestibular pra vocês, fiquem ligados também. Então, sem mais delongas, eu sou o Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. Então, Sara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Se apresenta aí pro pessoal.
Oi, pessoal. Eu sou a Sara. Tenho 19 anos. Sou aqui de Floripa. Estudo design na UFSC, aqui em Floripa mesmo. Tô na quinta fase.
Então, vamos começar falando um pouquinho da tua história, assim. Como é que foi o teu período do ensino médio e o que te fez ter esse interesse pelo curso de design?
Então, na real, eu sempre fui uma pessoa... Aquela criança que via desenho do Goku e queria desenhar todos os personagens, era eu. Então, assim, sempre tava rabiscando alguma coisinha. E isso foi um interesse que foi crescendo comigo. Não que eu mandasse muito bem ou que tivesse muito interesse, mas era algo que estava sempre ali. Chega no ensino médio, a gente tem que fazer decisões, né? Tipo, a gente tá lá, ainda é adolescente, criança pra caramba. Tem que fazer uma decisão grande dessa. Pra escolher o curso que eu queria, que escolhi design no final, né? Aliás, eu tava entre design e psico. Porque eu queria um curso que me desse, assim, um bom sustento, né? Mas que eu não vivesse esperando o final de semana, saca? Queria alguma coisa que me completasse de alguma forma, que eu pudesse me realizar pessoalmente, profissionalmente. Então, os dois cursos que eu vi que isso poderia acontecer eram design e psico. Eu acabei indo pra design porque eu tinha mais essa predisposição artística, né? Então, eu achei que o mundo poderia aproveitar mais meus talentos. Aquela coisa de adolescente, né?
E tu entrou na UFSC pelo vestibular, pelo Enem? Como é que foi? Foi muito difícil pra passar ou foi tranquilo?
Foi bem tranquilo, assim. Eu sempre fui meio CDF, tinha bastante facilidade com prova. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Eu passei já no segundo ano no vestibular da UFSC. Segundo ano do ensino médio, né? Eu passei na quarta chamada. Então, eu passei o terceirão tranquilinha, pensando que ia dar boa, assim. Aí, eu passei pelo vestibular da UFSC. Acabei não precisando colocar a nota do Enem, mas também passaria.
E chegando então no curso, logo ali no comecinho da primeira fase, quais foram as tuas primeiras impressões, assim? Tu já se identificou e, pô, acertei? Ou naquele primeiro momento rolou aquele estranhamento? Como é que foi?
Olha, eu comparo com um começo de um relacionamento, sabe? É um deslumbramento, uma coisa, porque assim, eu saí do ensino médio que eu tava aprendendo, sei lá, triângulos isósceles e atrito e essas coisas que eu não tinha o menor interesse. E eu caí num lugar que eles estavam me ensinando de graça teoria da cor, plástica, composição visual, hierarquia. Nossa, eu tava assim, minha cabeça tava explodindo, eu tava num deslumbramento total, assim. As matérias da primeira fase são incríveis, te dão uma base sensacional pro curso, pra profissão, tudo. São matérias muito massas, então é muito fácil se deslumbrar e se apaixonar assim de cara. Depois é que vai quebrando a cara, mas o começo, nossa, é sensacional. Foi muito bom pra mim.
Quais matérias da primeira fase que tu lembra que tu mais gostou, assim?
Cara, eu gostei muito de teoria da cor, porque é um troço que explode a nossa cabeça mesmo. Gostei muito de história da arte, porque a gente começa a ver de uma maneira mais acadêmica, né, mais científica. E é bem diferente do que a gente vê no ensino médio, né, mais aprofundado, a gente tem que fazer uma pesquisa maior. Eu gostei bastante de desenho de observação também, porque, como eu te falei, eu gostava de desenhar, né? E também nunca tinha feito curso, essas coisas. Então, pra mim, essa matéria de desenho de observação foi muito massa, porque eu pude aprender a técnica mesmo do que eu tava fazendo por lazer, saca? Então, foi bem massa.
Então, tu falou agora, e tu já tinha falado antes também, que tu gosta muito de desenhar, sempre gostou. E isso é, assim, um pré-requisito para quem quer fazer design. A pessoa precisa ter essa veia artística de gostar de desenhar desde criança, de ser muito bom com pintura, ou pode entrar só para aprender a técnica da edição mesmo e como é que funciona?
Se me perguntasse isso uns anos atrás, a resposta seria definitivamente sim, tu precisa saber. Só que hoje em dia, cara, tu definitivamente não precisa saber, de verdade, sim. Tem muita, muita, muita área no design. E esse design da UFSC, ele não é nada focado, assim. Então, tu vai experimentar muita coisa ali, vai ter contato com muita área. E muita, muita área não vai te requerer nada de desenho, nada mesmo. Assim, no máximo, tipo, pra fazer, sei lá, um mapa mental. Ou rabiscar uma ideia, mas isso é só pra tu... Assim, ó, eu diria que o desenho no design é principalmente pra tu ter... Uma visão diferente sobre as coisas, pra tu organizar as coisas de maneira visual na tua cabeça, porque é, no final, o fim da nossa profissão, né, comunicação visual. Então, o desenho é uma ferramenta pra isso, mas agora, com tanta ferramenta digital e tanta área que tu pode seguir, que tu não vai precisar mexer um pincel, mexer um lápis ou, enfim, um lápis digital, tu não precisa mesmo, assim.
E tu falou como tu se sentiu nesse primeiro momento de chegada na faculdade em relação ao curso, mas como é que tu se sentiu em relação à própria faculdade, assim? Foi também aquele deslumbre de, meu Deus, estou na universidade, ou, foi ok?
Então, é uma universidade federal, né? Já é um bagulho grande só por ser isso. Então, quando eu cheguei, assim, eu achava que dava pra fazer tudo, sabe? Que tô, pô, tem palestra, sei lá do direito sobre direito ambiental. Pô, nossa, quero ver... Meu Deus, eu vou ver tudo que acontecer, todos os cursos, nossa. E assim, eu me interesso por muita coisa, realmente. Só que é muita coisa. É uma universidade muito grande, são muitos cursos. E isso é meio... É bem chocante, né? Porque tu chega lá com a tua visão e tu choca essa visão com a visão de muita gente que tu nem esperava. Tu não poderia conhecer, tipo, no ensino médio, assim, que era uma coisa mais, sei lá, de bairro, sabe? Então tem gente do Brasil todo, é muita visão, é muita coisa acontecendo. É um deslumbramento também, assim, mas é uma sensação de estar meio perdido, assim. Eu me sentia bem perdida no começo, porque eu via todas aquelas estudantes loucos na BU e, meu Deus do céu, eu pensava, caraca, eu não tô fazendo nada, será que eu tô fazendo isso errado? mas o curso de design, ele é um curso diferente nesse sentido de estudo, assim, a gente pode falar mais sobre depois.
Agora falando mais da tua fase atual, assim, né? Agora tu tá na quinta fase. Olhando pra trás, quais que tu enxerga como sendo os principais pontos negativos e positivos do teu curso?
Cara, ponto negativo é... Assim, o curso de design da UFSC, ele é extremamente mercadológico. Se tu tiver uma abordagem mais científica e tiver esperando trabalhar com pesquisa, estudos... Cara, não vai ser um ambiente muito agradável pra ti, saca? Ele é extremamente voltado para o mercado, tem um jeito bem particular de analisar e lidar com as coisas, porque o corpo docente lá é uma galera que está lá há muito tempo e moldou essa visão do curso, sabe?
Uhum.
Então, tem tudo assim bem certinho de metodologia de ensino e como que... A visão geral do curso mesmo, assim, é uma coisa voltada para o mercado, voltada para... E também tem certos vícios, assim, do design antigo. Não sei se acompanha muito bem as tendências. Isso é outro ponto negativo. A gente tem um corpo docente meio viciado na forma de se fazer design do passado, assim, porque nessa área as coisas mudam muito rápido. A gente tem tendências novas todos os anos. E, assim, eu sei que é difícil acompanhar isso sendo professor há tanto tempo, né, de uma mesma matéria, estando inserido no meio acadêmico há tanto tempo. Mas é legal também, isso é um ponto positivo, que tem bastante gente que tem essa estrada no mercado mesmo. Mas seria legal, assim, se... Eu penso, né? Seria legal se tivesse gente mais jovem e tivesse trabalhando no mercado também, além de estar na universidade. Eu acho que é bem essencial pro curso isso. Justamente por essa coisa das tendências.
Pelo modo de entrada que se dá num corpo docente, né? Acaba sendo algo que, às vezes, leva muitos anos e aí... Quando tu entra, tu já tem muito histórico, tu já não tá mais tão antenado no que tá rolando, né?
Exatamente, eu sinto muito isso, que o design da UFSC, ele tem vários vícios, essas visões que eu te falei, assim.
Sim.
É um modus operandi de tempos passados, saca?
Mas é interessante isso, porque é muito raro um curso numa universidade federal que seja mercadológico, né? Isso é muito coisa de universidade privada, assim. E geralmente as federais são muito voltadas para pesquisa e pouco para o mercado, né?
Só para te dar uma ideia do que eu tô falando, eu tô na quinta fase do curso e eu nunca fiz nada na ABNT. Nunca precisei.
Olha só.
Então, assim, quer trabalhar com pesquisa, estudo? Cara, não é teu lugar, sabe? Se tu quer, tipo, não vou dizer que é impossível, saca? Se tu quer fazer um projeto de pesquisa, sempre vai ter um professor. Assim, porque a galera lá é acadêmico, né? Os professores são acadêmicos. Mas eles vão te passar conteúdo voltado pro mercado. Se tu quiser ir para uma estrada mais de pesquisa, estudo, tu vai precisar se ralar, saca? Tu vai precisar se reunir com um amigo, fazer grupo de estudo, arranjar um professor daquela área que vai estar disposto a ajudar vocês por fora, mas o curso em si, cara, 100% mercadológico, assim.
E de ponto positivo, assim, o que fica?
Assim, é uma universidade federal, né? A quantidade de oportunidade que tem naquele lugar é muito grande. Tu faz muitas conexões com muita gente que sabe de muita coisa, porque o design é uma área muito ampla. Então, eu vou ter alguém que entende muito de ilustração, alguém que entende muito de web design, que é design de interfaces para aplicativos ou sites. Tá muito em voga, aliás, isso em Floripa tem um mercado aquecidíssimo, fica aí a dica. Então, tem muita troca de conhecimento por causa da amplitude desse curso. E também, eu não sei se é um ponto negativo ou positivo, eu acho que depende da tua visão, que esse curso de design na UFSC, ele não tem nenhuma especialização, né? Ele é apenas design. A gente tem o design de produto e o design na UFSC. O de produto, ele é bem mais focado, né? A gente tá falando de modelagem 3D. O que tu vai aprender no curso de produto? Tu vai aprender modelagem 3D, básicos de carpintaria, sei lá. Não entendo demais, né? Eu imagino que antigamente esse curso faria mais sentido ser só ele, porque a gente tinha menos ferramentas e menos áreas de atuação dentro do design gráfico. Só que hoje é um mundo extremamente amplo. Só de web design, tu poderia ter um curso de 4 anos inteiro facilmente, saca? E aqui a gente tá condensando web design, design gráfico, sei lá, qualquer tipo de peça de comunicação visual e artística. Tu vai estar tentando contemplar nesse curso de 4 anos. Então é muita coisa.
Entendo. Então, por um lado, assim, é bom porque tu vai se formar com uma formação bastante ampla, né? Em várias áreas, vai ver um pouco de tudo. E, ao mesmo tempo, se tu quiser se especializar depois, tu vai ter que seguir para um mestrado ou se especializar no mercado mesmo, fazendo curso e trabalhando na área que tu gosta, é isso?
Isso, exatamente. O curso, ele dá uma base muito firme, assim, porque as bases de qualquer trabalho visual que a gente vai fazer são as mesmas. A gente vai estar falando de cor, de composição, de gestalt, que é a maneira como a gente organiza objetos no espaço. Mas o que tu vai fazer com isso depois vai muito do que tu vai fazer ou no mercado, como tu falou, na continuação da vida acadêmica, né?
E falando em professores e metodologia de ensino, o que que tu acha, assim, disso? Tu já passou um pouquinho a tua visão sobre a questão do corpo docente, né? Mas falando mais de como os professores se portam em sala, como é que é?
Às vezes eu não sinto que tô num ambiente acadêmico, justamente aquilo que eu te falei. A gente não tem... o curso não nos exige um rigor, um rigor acadêmico mesmo, um rigor científico. A gente tá lá fazendo experimentos e compartilhando experiências e se ajudando, assim. Às vezes parece mais um workshop, sabe? Do que uma sala de aula. Isso é massa, assim.
As aulas, elas são todas bastante práticas, assim, ou também tem matérias que são muita teoria?
Tem matéria que é pura teoria. Tem semiótica, é pura teoria. Pesquisa em design também, que é uma matéria que todo mundo se arromba pra fazer. Porque tem conta e designer odeia conta. Então a gente tem algumas disciplinas que são mais teóricas. Mas a maioria delas vai combinar um pouquinho de teoria e prática. Bem mais prática. Eu diria que é um curso bem prático.
Nesses termos de prática, assim, vocês têm laboratórios no curso de vocês? Ou a universidade fornece os equipamentos que vocês precisam? Eu imagino que precise de mesa digitalizadora para algumas matérias, né? Tem isso na universidade de graça ou cada um compra o seu? Como é que é?
Olha, a gente tem 2 labs com computadores, PCs. E a gente tem um lab novo que tem a IMAX.
Chique.
Chique, né? Mas então, o que acontece é que o nosso curso tem 600 alunos, se não me engano, é algo assim. É o segundo maior curso da UFSC.
Nossa, não sabia disso.
Sim, é bem grande. E a gente tem dois laboratórios com, sei lá, 20, 15 computadores. E tem a sala dos IMAX que ninguém pode usar além da disciplina. Então é bem complicado, sabe? E são computadores fracos, bem fracos. Pô, é chato de dizer isso, mas tu meio que precisa, assim, de um equipamento, sabe? Principalmente se tu for fazer design de produto, que tu vai mexer com 3D. Ó, tua vida vai ser muito difícil se depender só do equipamento da universidade, infelizmente.
Os softwares do 3D são mais pesados, né?
Sim, softwares 3D, eles são mais pesados, eles exigem mais do computador. Eu, com o notebook que eu tinha, não conseguia fazer nada em 3D. Então, se dependesse de mim e eu fizesse design gráfico... Opa, design de produto, aliás, não ia dar certo. Você falou de mesa digitalizadora? Sim, é uma ferramenta bem útil que a universidade não oferece. A gente teve uma disciplina de ilustração digital. Cara, assim, o professor ensinou pra gente no mouse, só que é uma coisa que fica muito pobre, porque tu depende muito da... Se tu quiser fazer uma ilustração de qualidade, claro, né? Se tu for o teu foco seguir na ilustração, tu precisa de uma mesa, não adianta. Mas ele... nessa matéria a gente aprendeu fundamentos básicos, assim, da ilustração digital. Só que já é uma coisa muito difícil de fazer no mouse. E todo mundo fez no mouse, sabe? Pouca gente tinha mesa digitalizadora pra acompanhar a matéria e realmente a UFSC não oferecia.
Em termos de matéria, tu falou um pouquinho das matérias da primeira fase, mas falando do curso inteiro, qual foi a matéria que tu menos gostou e a matéria que tu mais gostou?
Assim, eu tenho um problema com publicidade. Eu tenho, assim, uma repulsa que eu não consigo explicar. É maior do que eu. Eu não me dou bem com marketing. Assim, eu já até trampei com marketing digital. E assim, nossa, mas é uns jargões, umas coisas que, nossa senhora, me dá nos nervos. Mas é uma coisa mais pessoal, assim. Então, qualquer disciplina que remeta a isso, eu já tenho um nojinho. Por exemplo, agora eu tô tendo marketing. Eu tive comportamento do consumidor e economia, que também foi uma coisa que... É que eu me sinto meio manipulando as pessoas, saca? E isso faz muito parte do design, eu sei que faz, só que mesmo assim dá uma repulsa.
E a matéria que tu mais gostou, qual que foi?
Ah, a matéria que eu mais gostei, eu acho que foi no semestre passado. É que assim, o design ele funciona por projetos. Então, a gente tem vários projetos de várias áreas diferentes para explorar. Eu diria que a minha matéria favorita foi o único projeto que eu peguei até agora, que foi o projeto editorial. Porque nesse projeto eu sinto que foi ali que eu entendi o que era design, sabe? Porque é ali que eu tava fazendo um projeto tocar de verdade. Porque antes eu tava vendo, sei lá, eu tava vendo teoria da cor, eu tava vendo técnicas de criatividade. Só que nesse projeto eu consegui aplicar essas coisas, tipografia, todos esses fundamentos teóricos, em um projeto que teve um resultado, que teve um resultado final, que foi a gente produzir o livro de verdade. Então foi muito gostoso saber da possibilidade que aquele curso estava me trazendo de uma maneira prática, né? Eu estava vendo ali, eu estava tocando o projeto, aquilo foi sensacional para mim. Foi ali que eu entendi o que significa trabalhar com design realmente.
Isso foi na quarta fase?
Foi na quarta fase.
Já antes, ali, bem pela metade do curso, já ter algo assim grande de tu botar a mão na massa, às vezes te dá aquele gás para continuar, para tu experimentar e ver que realmente o curso é aquilo que tu tá esperando.
Sim, totalmente. Basicamente, tu tem 3 semestres de matérias fechadas, tem a tua grade fechadinha lá e tu faz. Essas matérias são bem pesadas esses semestres, o segundo e o terceiro são bem pesados, porque é muita matéria mesmo. E a partir do quarto, tu pode ir pegando os projetos. Aí eu decidi pegar o projeto editorial, que a gente trabalha com design editorial, ou seja, de livros, revistas, e foi um projeto que a gente tocou inteirinho. Foi bem massa.
Aproveitando para falar um pouquinho ali que tu falou sobre marketing, sobre publicidade, na UFSC não tem, né, o curso de publicidade e propaganda. Então, as matérias que supostamente ficariam nesse curso, se tivesse, ficam, na verdade, dentro do design aqui na UFSC?
Assim, as matérias que a gente tem obrigatórias, relacionadas a isso são marketing, comunicação publicitária, comportamento do consumidor e economia, principalmente. Assim, a gente vai trabalhar com marketing e várias outras, porque faz parte de um projeto de design, né, a parte de marketing e promoção, mas são essas três principais. Assim. Não é grande parte do curso, se vai entrar em design pensando que vai aprender muito sobre marketing e publicidade, não vai. A gente está focado na comunicação visual mesmo, são áreas diferentes. Mas tem um pouquinho, sim.
Ah, agora falando um pouquinho sobre as atividades extra classe, como tu falou antes, a Universidade Federal é gigantesca e tem muita coisa, né? Como é que são essas atividades extra classe dentro do teu curso? Assim, questão de palestra, grupo de pesquisa, os eventos que vocês organizam?
Então, eu diria que é bem coisa dos estudantes mesmo, assim. A gente vai atrás, a gente se reúne para discutir, para fazer grupo de pesquisa, de estudo. É, uma coisa que está rolando agora, bem legal, é a semana Acadêmica do Design. A gente não tinha antes, mas agora a gente tem. A gente convida vários convidados para falar um pouquinho, de várias áreas diferentes, né? Para falar um pouquinho sobre experiência de mercado, uma análise crítica também do design, uma coisa que falta muito no curso, essa visão mais acadêmica, né? Uhum. Mais científica, de pesquisa. A gente tenta trazer isso um pouquinho na Semana Acadêmica. Então é bem massa para expandir os horizontes.
Isso é bem legal porque quando o curso deixa a desejar em alguma área, os próprios alunos vão lá, se organizam e criam um grupo naquilo que eles estão sentindo falta. Então, se vocês estão sentindo falta da parte acadêmica, organizar uma semana do curso é muito legal, né? E ainda nessa parte de coisas extra, como é que são os estágios dentro do teu curso? Vocês têm estágio obrigatório ou não? E é muito... Como tu falou que o curso é bem mercadológico, eu imagino que seja tranquilo de conseguir estágio, né? Como é que é?
É muito fácil. Tem estágio de design a rodo no estagiosurso.com. Tem muita coisa mesmo, assim.
E tu já chegou a fazer algum estágio ou ainda não?
Sim, eu tive em duas empresas. Primeira, eu trabalhei muito com marketing digital, foi aí que eu percebi que eu odiava. Também trabalhei um pouquinho com design de interfaces para web. Só que foi no meu segundo estágio que eu vi isso a fundo, e foi uma coisa bem massa, assim. Porque no curso, como eu te falei, né, a gente tem muita base, aprende muito os conceitos principais, assim, toda a base que vai levar a gente a fazer alguma coisa. É, a gente tem lá no curso, só que a gente só vai ver essa aplicação prática quando a gente coloca a mão na massa, né, quando a gente tá lidando com dinheiro de verdade, quando a gente tá lidando com cliente de verdade. Então, esse meu segundo estágio, que eu realmente desenvolvi essa minha visão de UX UI, que é aquilo lá que eu falei de design de interface para aplicação e sites, foi uma coisa que expandiu bastante meus horizontes. Foi bem bom.
Ah, é muito bom, e eu acho que esse é o papel principal do estágio, né? Tu poder fazer tu colocar a mão na massa e aí ver, como foi no teu caso, do teu primeiro estágio, o que tu não gosta e depois ver o que tu gosta também, né? Se tu trocar e ver outra coisa, é muito legal pra ir experimentando.
Sim, exatamente.
Então, Sara, agora pra gente ir terminando a nossa conversa, o que tu pode indicar de material pra quem tá pensando em fazer design, pra confirmar o interesse, explorar um pouquinho do universo do curso? Pode ser livro, filme, documentário, qualquer coisa.
Ó, de material mais formal, eu indicaria a série Abstract, da Netflix. Ela explora alguns cotidianos e rotina mesmo de quem trabalha com isso. Mas assim, é uma realidade de gringo, saca? Aqui no Brasil é bem diferente. Então, uhum, nesse sentido, para entender o design, o contexto do design no Brasil, aí já vai um pouquinho mais a fundo, né? Além da esfera do entretenimento. Vai passar por uma coisa mais técnica, mas eu recomendo bastante o livro da Lucine Mayer, Design no Brasil. Te dá uma perspectiva bem boa de qual que é o nosso solo e onde que... Como que a gente está se instalando aqui?
Para quem quer saber um pouquinho mais sobre mercado de trabalho, dá para encontrar nesse livro, então.
Não, eu não diria mercado de trabalho, mas as origens. Por que que o design brasileiro é como é? E como que a gente chegou aqui? É mais a história. Outro livro que abriu muito a minha cabeça quanto ao que realmente significava fazer design foi um livro chamado A Prática do Design Gráfico, do Adolfo Fuentes. Pô, é um livro muito bom. Ele é bem prático, então ele vai te falar como é que atua um designer gráfico, como é que é o processo, a metodologia que vai te levar até lá e como isso pode ser diferente para cada caso. Então abriu muito a minha cabeça nesse livro. Mas assim, além de todos esses conteúdos formais, né, o que eu mais recomendo, muito mais do que todos esses que eu falei, é estar em contato com gente que tá na área e tá trabalhando e tá produzindo conteúdo. Tem um designer que tu acha massa? Pô, segue o cara nas redes sociais. Vê as lives dele, vê o que ele tá fazendo, vê o que ele tá falando. Vê como ele se comunica com as outras pessoas. É, sei lá, se tu rolê ilustração, pô, segue aquele ilustrador que tu gosta. É, pega tuas referências, sabe? Isso é muito importante. Muito importante estar lotado de referência o tempo todo. Se tu sabe mais ou menos o que tu gosta e onde tu tá querendo chegar, vê quais são bons nomes daquela área. Segue a vida dos caras, vê o que eles estão fazendo, vê como é que funciona pra ver se é isso mesmo que tu quer pra tua vida.
E Sara, quais são as tuas perspectivas pro futuro, assim? Tu tá com um projeto muito legal agora de ilustração no Instagram, né?
Uhum.
E ilustração é a tua área principal mesmo? Tu pensa em seguir pra algum outro lugar? Como é que tá pra tuas ideias pro futuro? E claro, já aproveita pra divulgar aí teu Instagram, o teu projeto, que tá muito massa.
Obrigada. Cara, então, não faço ideia, não sei o que eu tô fazendo, pra ser bem sincero. Assim, como eu te falei, nossa, uma área muito ampla, tem muita coisa pra tu fazer. E mesmo na ilustração, eu posso trabalhar, por exemplo, com animação, com motion design, com ilustração pra UI UX, ilustração editorial. Então, assim, nossa, muita, muita, muita coisa mesmo. É, então, eu acho que eu vou seguir por esse ramo da ilustração, assim, principalmente. Mas tem muita coisa pra fazer aqui dentro. Eu não faço ideia do que eu vou fazer ainda. Eu tô muito explorando, saca? E como eu sou estudante, eu tô começando. Eu tô me dando essa oportunidade de deixar explorar várias coisas pra entender principalmente o que eu não quero. Isso é muito mais fácil do que entender o que tu quer.
E eu acho que é até mais importante, pra ser bem honesto.
Sim, com certeza. Então eu tô me lançando aí. Eu trabalhei com o UI UX, né, como falei antes. E foi uma área que me encantou bastante. É, editorial, UI UX e ilustração são minhas paixõezinhas. É, dá pra unir as coisas, mas eu tô estudando ainda. O importante é se manter curioso, sabe? Nessa área, principalmente, tem que se manter curioso. Tem que ser um estudante incansável, tu nunca vai parar de estudar nessa área. Então é isso, tem que ir explorando.
Então, Sara, muito obrigado pela conversa. E agora, então, deixa teu recadinho final pra quem tá ouvindo e, claro, passa tuas redes sociais pra o pessoal poder te seguir.
Olha, como recado final, eu diria que, assim, a área de design, tu precisa ser uma pessoa que seja curiosa, que queira estar antenada, que queira estar a par das tendências, assim, porque tu nunca vai poder parar de estudar, nunca mesmo. E eu sei que isso vale pra qualquer área, só que pra design é especialmente verdade, porque, cara, a gente tem que estar onde o consumidor tá, sabe? A gente tem que entender o nosso público e a gente tem que estar produzindo o que o mercado tá pedindo. Se a gente vai trabalhar com o mercado, né? Porque... Ó, a UFSC aí já entrou na minha cabeça. Tem que ter essa noção, sabe? Que tu vai ter que ralar bastante pra ser um bom profissional. Porque dá pra tirar um bom dinheirinho com design, um bom dinheiro mesmo. Mas tu vai ter que se ralar bastante. No Instagram vocês podem me achar como Saroliro. Sim, é um user engraçado, pode rir. É, o meu projeto que o Alexandre comentou é o Tinta Turbo. Não sei se vocês já ouviram falar, do desafio de outubro chamado Inktober. Decidi fazer uma versão brasileirada e é o que tá acontecendo na minha vida agora. Acabou atingindo proporções que eu não esperava e tá consumindo bastante do meu tempo, tá sendo sensacional.
Mas tá muito legal, a tirinha de hoje sobre a praia eu achei muito bonitinha.
Gostou.
E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. É claro, se você gostou desse episódio, você pode mandar para aquele amigo, para aquela amiga, dar uma divulgada, dar uma ajuda no canal. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, dá uma olhadinha, Instagram, @ajudauni, facebook.com/ajudauni. Lá a gente posta algum conteúdo adicional e a gente sempre avisa quando sai episódio novo para você não perder nenhum. Então é isso, nós nos vemos daqui a 2 semanas e tchau!